Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
E arranca agora mais um Explicador das Manhãs 360. Esta sexta-feira fazemos o balanço do primeiro dia de canais abertos para denúncias de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa, que decorreu ontem, que ao fim do dia contava com cerca de 50 testemunhos. Para falar sobre o assunto, convidamos para se juntar a nós o jornalista do Observador, João Francisco Gomes. A moderação é do Júlio Magalhães e do Paulo Ferreira. Júlio.
Muito bom dia. Vamos então conversar sobre isto. João Francisco Gomes, bom dia.
Olá, bom dia, bom dia.
Bom dia, João. João, vamos começar mesmo por aqui. Isto é uma investigação, não é bem uma investigação, é mais um estudo. Pode de alguma maneira ser diferente naquilo que se pretende para as conclusões finais?
Sim, os membros da comissão independente têm frisado que procurarão fazer um estudo histórico da crise dos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal ao longo dos últimos 72 anos, portanto é um período que abrange desde 1950 até 2022, e eles têm insistido bastante nesta ideia de que será feito um estudo e não uma investigação, uma vez que deixarão as questões da investigação para as autoridades judiciais, e portanto é como se este trabalho tivesse um pendor, digamos, mais académico, mais estatístico, com a ideia também de traçar um bocadinho um retrato daquilo que foi esta realidade na Igreja em Portugal. Aliás, uma coisa que foi dita, por exemplo, na segunda-feira, quando foi apresentado o método de trabalho desta comissão, foi que todos os casos que forem identificados e que possam dizer respeito a crimes que sejam classificados como tal no momento em que ocorreram e que ainda não tenham prescrito, nem sequer vão ser analisados pela Comissão, vão ser imediatamente encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, portanto, para serem investigados pelas instâncias judiciais, e vão apenas ser registados nas estatísticas da Comissão. Portanto, de certa maneira, aquilo que eu diria que é a principal diferença é que não devemos esperar que haja consequências diretas do resultado desta investigação. Portanto, não haverá propriamente indemnizações a sair para eventuais vítimas do trabalho desta comissão, não haverá propriamente, enfim, punições legais para eventuais perpetradores. A ideia é mesmo fazer um relatório daquilo que foi esta realidade em Portugal nos últimos 70 anos.
E já agora pode abrir uma caixa de Pandora perigosa para a Igreja, ou pelo contrário pode ajudar a recuperar alguma confiança?
É assim, a Igreja Católica em Portugal, como sabemos, nos últimos anos tem recusado sistematicamente a ideia de que isto era um problema em Portugal. Portanto, enfim, se nós olharmos um bocadinho para as origens desta crise, podemos colocá-la mais ou menos no início dos anos 80 nos Estados Unidos, quando surgiram os primeiros casos públicos de abusos de menores e, portanto, e de condenações de padres católicos por abusos de menores. E desde o início dos anos 80 até hoje têm-se multiplicado as crises um pouco por todo o mundo. Há casos paradigmáticos, por exemplo, a Irlanda em 2009 e 2010, a Alemanha no mesmo ano, a Austrália em 2017 e mais recentemente, por exemplo, a França. E esses casos têm sido muito paradigmáticos no sentido em que têm revelado dramas de grandes dimensões que durante várias décadas a Igreja manteve ocultos. No caso português, a hierarquia da Igreja Católica sempre se foi escudando um pouco na ideia de que este problema não tinha chegado com grande expressão a Portugal, ou seja, que na verdade havia alguns casos pontuais. Podemos lembrar-nos, por exemplo, do caso do Padre Frederico nos anos 90, mais recentemente aqueles casos do Seminário do Fundão em 2012, ou na Golgã, ou em Vila Real, ou na Ilha da Madeira. Portanto, estamos a falar de uma mão cheia de casos que foi sempre permitindo aos bispos portugueses dizer que isto eram apenas casos pontuais na história portuguesa.
E que não tinham expressão, mas João Francisco...
E que não tinham expressão, exatamente.
Claro. Já tivemos ontem o primeiro dia aberto a denúncias de alegados abusos sexuais na Igreja e há informação pública de que foram recolhidos 50 testemunhos. Não sabemos, obviamente, a importância ou o grau de veracidade de cada um desses testemunhos, mas 50 num dia, isto significa que haverá, afinal, ao contrário daquilo que a Igreja dizia, muitos casos em Portugal. Podemos de alguma forma tirar conclusões sobre isto ou não?
Talvez ainda seja cedo para tirar conclusões definitivas, mas uma coisa parece para já certa, e era aquilo que eu ia responder ao Júlio antes, é que efetivamente, para no primeiro dia já terem surgido pelo menos 50 relatos validados pela Comissão, podemos concluir que poderá estar, de facto, a abrir-se uma caixa de Pandora para a Igreja Católica. E de facto, uma das coisas interessantes neste estudo que vai ser feito é que os membros da Comissão explicaram que iriam ter em atenção todos os casos que, mesmo que na altura em que ocorreram não constituíssem crimes pelo ordenamento jurídico português, hoje sejam considerados como tal. Nós sabemos que a legislação sobre a proteção das crianças tem vindo a evoluir muito nos últimos anos e, portanto, há coisas que hoje são consideradas crimes que até há 10, 15 anos tinham outro enquadramento. E, portanto, de facto, todo esse contexto, além portanto, das ferramentas que a Igreja Católica usou especificamente para encobrir os casos, faz com que provavelmente existam muitas histórias ocultas pelo silêncio ao longo das últimas décadas. É uma coisa que a Igreja Católica tem aprendido da pior maneira, e o Papa Francisco tem sublinhado muito a necessidade de ouvir as vítimas e todas as vítimas que possam ter o seu sofrimento oculto, pressionado pelas instituições da Igreja ao longo das últimas décadas, e portanto daí que esta comissão até se apresente com o lema Dar Voz ao Silêncio, que é um lema muito interessante, portanto, que vai um pouco no sentido da ideia de que as vítimas passaram muitas décadas em silêncio devido ao poder que a Igreja exercia sobre elas. E, portanto, quando olhamos para 50 testemunhos no primeiro dia, sabendo que a Comissão irá recolher testemunhos ao longo de todo este ano, bom, será expectável que agora nestes primeiros dias possa haver mais testemunhos, porque também estamos a falar mais do assunto publicamente, mas portanto, e que esse número venha a decrescer um pouco ao longo das semanas, mas efetivamente a ideia de que isto foram 4 ou 5 casos isolados nesta igreja ou naquela e que foram, portanto, enfim, casos que sem qualquer relação com a própria estrutura e com o modo de funcionamento estrutural da igreja, acaba por cair por terra. Sim, é claramente um problema sistémico.
Claro, João Francisco, e há aqui dois planos, já falámos disso, há o plano legal e criminal, e isso terá a ver, obviamente, com as leis, com a evolução das leis, com a prescrição ou não dos crimes e com a capacidade de prova, mas depois há aqui um problema também, essencialmente, antes de mais, reputacional para a Igreja. Até que ponto é que, havendo, no caso português, uma catadupa de queixas, isso possa provocar um terremoto de alguma forma institucional, na forma como a Igreja é gerida, na forma como tem ou não abertura para permitir o seu escrutínio, para além das questões legais. Isso pode acontecer?
Claro. Pode acontecer, embora eu acho que neste momento a Igreja faz melhor pela sua reputação ao promover uma investigação do que ao não o fazer. E parece evidente que isto era uma coisa que teria de acontecer mais tarde ou mais cedo, e provavelmente o atual presidente da Conferência Episcopal, o Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, vai ficar para a história como o líder católico português que deu este passo de convocar esta comissão independente, que era algo que seria de facto inevitável em algum momento da história em Portugal. E efetivamente a Igreja depois terá de tirar as conclusões do relatório que surgir em dezembro. Agora, uma coisa é certa, sabemos que há aqui mais ou menos dois tipos de coisas que podem ser encontradas neste estudo. Por um lado, é possível que sejam encontrados muitos casos de abuso sexual ou de outro tipo de comportamentos impróprios sexuais cometidos por padres ao longo da história, sobretudo nas décadas mais recuadas, portanto, nós, qualquer estudo destes que tem sido feito noutros países vai-nos mostrando isso, que há muito mais casos a acontecer, por exemplo, na década de 1950, 1960 ou 70, do que propriamente nos últimos 10 ou 20 anos. Também por causa da mudança de mentalidades na sociedade que a Igreja foi acompanhando. Agora, além disso, e isso é uma das partes mais dramáticas que podem vir a ser descobertas pelo estudo, além disso é possível que se descubra que também em Portugal a Igreja Católica e a hierarquia, a estrutura hierárquica da Igreja, foi seguindo o mesmo padrão de comportamento que aconteceu noutros países para tentar ativamente encobrir casos de pedofilia, de abusos sexuais. Por exemplo, todos creio que teremos visto o filme do Spotlight sobre o caso de Boston em 2002. E nós, a uma escala menor, e algumas reportagens que nós publicámos no Observador em 2019 já mostravam isso, a uma escala menor nós fomos tendo em Portugal casos em que houve bispos a mudar sistematicamente padres de paróquia porque tinha havido um escândalo aqui ou ali. E, portanto, se o relatório também trouxer luz sobre estas práticas institucionais da Igreja, é possível que haja muitos bispos e muitos padres que ainda hoje estão vivos, ainda hoje estão em funções e possam ser visados pelo relatório. E, portanto, nós sabemos que, por um lado, temos a lei penal, que prevê prazos de prescrição e, portanto, toda uma lógica que pode impedir muitos casos de serem avaliados pela justiça, mas, por outro lado, sabemos que o Código de Direito Canónico, que é, no fundo, a lei interna da Igreja, tem prazos de prescrição muito mais alargados, que, aliás, o Vaticano até pode suspender, portanto, os prazos de prescrição podem, em última análise, nem sequer se aplicar. E por outro lado, há muitas medidas que podem ser tomadas apenas, portanto, do ponto de vista disciplinar pela Igreja. Ou seja, a Igreja depois pode olhar para as conclusões do relatório e, efetivamente, decidir mudar alguns comportamentos interiores ou também mudar algo, portanto, aplicar algumas penas a algumas figuras. Estaríamos agora a especular, evidentemente, mas creio que poderá também ter consequências nesse aspecto.
João, o Bispo do Porto, Manuel Linda, disse que seria mais fácil cair um meteorito na cidade do que descobrir casos de abuso. Isto é uma precipitação ou é a ideia de que na Igreja não acreditam que isto possa acontecer?
Tem havido, efetivamente, muitas resistências dentro da Conferência Episcopal, quando digo dentro da Conferência Episcopal, digo entre os bispos portugueses, relativamente à necessidade de avançar com esta investigação. Nós sabemos que há muitos bispos em Portugal que não partilham exatamente deste entusiasmo de fazer uma investigação imediata. O Dom Manuel Linda, quando em 2019 disse isso relativamente aos meteoritos, queria dizer que não queria sequer criar uma comissão para investigar os abusos na diocese. Acabou por ter de o fazer porque o Papa obrigou todos os bispos a fazê-lo. Não foi o único, né? Na altura o Bispo de Lamego disse algo semelhante, também o Bispo do Funchal recusava criar uma comissão. Bom, todos eles acabaram por ter de o fazer por obrigação do Papa, mas isto o que demonstra, e portanto, e estas resistências vão passando até à atualidade, demonstra que dentro da Conferência Episcopal nem todos os bispos estarão exatamente de acordo sobre fazer uma investigação destas pública. E há aqui um ponto que eu gostava de salientar. É que a Comissão pretende ir também, portanto, ouvir vítimas, e essa será a principal ferramenta de trabalho da Comissão, que as vítimas possam falar com os investigadores e contar as suas histórias, mas a Comissão pretende também abrir os arquivos da Igreja, portanto, ir às 21 dioceses portuguesas e abrir os arquivos em busca daquilo que lá poderá estar e que possa denunciar casos de abuso ou de encobrimento de abuso. E nós sabemos que os arquivos estão sob a jurisdição de cada um dos bispos diocesanos, portanto não há assim arquivos nacionais da Igreja, são os arquivos de cada uma das dioceses. Portanto, o Presidente da Conferência Episcopal já disse que a Igreja vai colaborar em tudo na investigação. O próprio Coordenador da Comissão também já disse que tem sentido essa colaboração por parte da estrutura nacional da Igreja. Agora resta saber se de facto todos os bispos, e podemos começar efetivamente por esses que se têm mostrado publicamente mais resistentes a estas investigações, vão colaborar a sério nestes esforços desta Comissão. Isto só o tempo o dirá.
É isso, temos que avaliar. João Francisco, e essa diferença que há na própria Igreja entre vários bispos, vários responsáveis, na forma como se encara e se lida com este problema, está a deixar fraturas de alguma maneira na hierarquia ou a Igreja vive bem com essa pluralidade, se quisermos, de abordagem a este assunto, entre, antes de mais, quem acha que esta comissão é um passo obrigatório e que deve ser dado e aqueles que preferiam provavelmente continuar na postura das últimas décadas de encobrimento.
Sim. Em Portugal, os bispos, a maioria dos bispos, ou pelo menos a maioria dos posicionamentos públicos dos bispos, tem sido genericamente alinhada com a visão do Papa Francisco. E, portanto, Portugal é um país, um dos poucos países do universo católico que até agora tem ficado imune àquela grande fratura entre progressistas e conservadores que tem dilacerado o mundo católico em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós assistimos a uma grande divisão da própria hierarquia católica, com bispos a posicionarem-se duramente contra o Papa, por exemplo, que é algo que em Portugal não tem acontecido. Em Portugal o que acontece é que há, de facto, alguns grupos mais ultraconservadores, mais tradicionalistas, que, embora façam muito barulho nas redes sociais, representam uma absoluta minoria na Igreja Católica em Portugal, e nesses meios, de facto, tem havido alguma crítica e alguma oposição a este tipo de investigações, portanto, achando que, de facto, a Igreja Católica devia, acima de tudo, proteger a sua reputação, e que, na verdade, esta ideia de que é preciso investigar os abusos no interior da Igreja é uma espécie de perseguição religiosa à Igreja Católica. Normalmente é desses setores que vem aquela acusação imediata de que era investigar os abusos sexuais noutros setores da sociedade e não na Igreja. Em Portugal, essa divisão, pelo menos até agora, tem sido algo secundária e, portanto, estes grupos são absolutamente minoritários. Claro que há, como dizia antes, alguns bispos que, até por serem um pouco mais conservadores ou virem ainda de uma geração que de facto estudou em seminários de outro tempo, que ainda vê com algumas resistências esta investigação. Agora tudo se traduzirá no modo como vão colaborar ou não com a Comissão.
Ficam feitas estas considerações e também estes esclarecimentos. João Francisco Gomes, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia, um abraço, fica aqui o explicador.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.